Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016, 12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Aqui em Washington o céu encontra-se nublado, a temperatura é de 16 graus centígrados, como sempre. Vamos estar aqui durante hora e meia e eu, o Paulo Oliveira, vou apresentar os primeiros 30 minutos dedicados a Angola, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com as notícias a esta hora. Aqui nos Estados Unidos, no plano político, amanhã será a super terça-feira. Ban Ki-moon falou da Síria. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência estão a intensificar hoje as suas campanhas na véspera de eleições primárias em 11 estados americanos. Trata-se da denominada Super Terça-feira, um dia de extrema importância, visto que vão ser escolhidos cerca de 4 dos delegados de cada um dos partidos que elegerão nas convenções partidárias de julho os dois candidatos às presidenciais de novembro próximo. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump vai participar em comício nos estados da Virgínia e da Geórgia. O senador da Flórida, Marco Rubio, vai ao Arkansas e o senador do Texas, Ted Cruz, está a focar as atenções no seu estado, que vai eleger 155 dos 600 delegados que vão estar amanhã em jogo. Cruz e Rubio continuarão a atacar violentamente no fim de semana Donald Trump, que, segundo as sondagens, continua firmemente à frente do rol de candidatos republicanos. Já do lado dos democratas, a luta é entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. Segundo as últimas sondagens, Clinton tem boas hipóteses de aumentar a sua vantagem em relação a Sanders nesta super terça-feira.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, indicou que, apesar de alguns incidentes, as tréguas na Síria estão a ser observadas pelo terceiro dia consecutivo. Disse ainda que a Força Multinacional de Observação está a trabalhar no sentido de fazer com que essas violações ao cessar-fogo não continuem. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Marc Ayrault, apelou, entretanto, a uma reunião daquela força sem demoras para debater alegados ataques aéreos contra posições rebeldes.
Indivíduos que se suspeitam sejam rebeldes do Uganda utilizaram katanas para matar pelo menos 2 civis no leste da República Democrática do Congo, o mais recente incidente de uma série que decorre há 18 meses. As Forças Democráticas Aliadas, um grupo islamita originário do Uganda, que tem operado naquela região da fronteira desde a década dos anos de 1990, efetuou o ataque contra uma aldeia situada 50 km a norte de Beni. Uma organização local de promoção da paz e direitos humanos, que documenta a violência na região, confirmou o incidente e o número de mortos.
O presidente do Gabão, Ali Bongo, indicou que vai concorrer a um segundo mandato no final deste ano, procurando assim estender o regime de quase 50 anos naquele estado do centro de África. Bongo obteve a vitória em 2009, após a morte do seu pai, Omar Bongo, e agora aproxima-se do termo do primeiro mandato de 7 anos. Não existe, aliás, limites para mandatos no Gabão. Ali Bongo procurou reformar e diversificar a economia e aumentar o investimento estrangeiro, embora alguns dos seus programas tenham sido atingidos pela queda de preços das matérias-primas.
E por último, uma explosão suicida provocou 20 mortos durante um funeral esta segunda-feira em Muqdaia, a 90 km de Bagdad, a capital, revelaram fontes governamentais. Até agora, ninguém assumiu a responsabilidade do atentado. O ataque acontece depois de um encontro de um outro reclamado pelo grupo extremista islâmico ter provocado a morte de pelo menos 33 pessoas ontem no distrito de Bagdad Shita de Sadar Sit, isto no Iraque.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos disse numa rara entrevista ao jornal Wall Street no passado sábado não ser financiada por dinheiros públicos. Não sou financiada por dinheiro estatal ou fundos públicos, garantiu a filha do presidente angolano José Eduardo Santos. Nega ter qualquer benefício com a sua relação com o presidente de Angola porque, segundo ela, o pai é muito ocupado e isso eu sou muito ocupada. Com uma fortuna avaliada em 3,1 mil milhões de dólares, Isabel dos Santos está agora a ser investigada pela Comissão Europeia, que quer saber se o dinheiro usado para comprar a empresa portuguesa EFASEC não teve origem ilegal à luz da legislação da União Europeia. A compra da empresa foi feita através da Winterfell Industries, companhia criada em dezembro de 2014, registada na Madeira e controlada por Isabel dos Santos. Uma das suspeitas pensa com o facto de, 2 meses antes da conclusão do negócio, o presidente José Eduardo Santos ter emitido uma ordem presidencial autorizando a Companhia de Eletricidade Angolana a comprar 40% da Winterfell por uma suma não revelada. Desta forma, a EFASEC passou a ser fornecedor de 3 barragens que estão a ser construídas em Angola. O Wall Street Journal, Isabel dos Santos, adiantou que o Estado angolano ainda não concluiu a compra da posição na Winterfell e que o negócio da EFASEC foi financiado com fundos próprios e com apoio da banca privada. Entretanto, a campanha de vacinação contra a febre amarela chegava hoje ao Kazanga, no momento em que já foram registados 125 mortes e quase 600 casos. Em entrevista ao portal de notícias Rede Angola, o representante da Organização Mundial de Saúde em Luanda indicou que o problema maior que Angola enfrenta para combater a doença é a falta de recursos financeiros. Hernando Agudelo admite que muita coisa tem vindo a mudar em Angola, mas o país tem problemas de saneamento, de acesso de água potável, baixa escolaridade e é um país pouco desenvolvido social e economicamente. Para o representante da OMS, os serviços públicos são melhores, mais bem equipados, mas os hospitais não têm recursos humanos e administrativos para atender à demanda. Na entrevista, Agudelo concluiu que o problema de fundo é que o Ministério da Saúde angolano não tem dinheiro para comprar vacinas necessárias e dotar os hospitais dos meios necessários para o combate à febre amarela. Estúdios em Washington, esta é a Voz da América em português para a África. Os partidos da oposição parlamentar angolana ameaçam pedir a impugnação da nova lei de nacionalidade ao Tribunal Constitucional por alegada usurpação de competências que se dizem são exclusivas da Assembleia Nacional por parte do Presidente da República. Detalhes com o Manuel José.
A UNITA, por exemplo, acha que há aqui competências exclusivas da Casa das Leis que foram usurpadas pelo Presidente da República.
É muita competência para um homem só. Acrescer-lhe competências que ele não devia ter, competências que são do foro restrito e exclusivo da Assembleia Nacional, é uma aberração esse usurpar competências. O Presidente da República, à luz desta Constituição, faz o que quer e o que não quer relativamente à nacionalidade. O Presidente da República pode, de forma discricionária, atribuir nacionalidade, retirar nacionalidade e voltar a atribuir nacionalidade, utilizando critérios completamente incompreensíveis, um dos quais sendo reconhecimento de serviços que um cidadão estrangeiro tenha prestado ou que venha a prestar à nação. Quais são os critérios para aferir do cidadão que virá no futuro sim, a prestar serviços relevantes à nação? Não se sabe. E o que é que se entende por serviços relevantes à nação também não se sabe.
Raul Danda pensa que o presidente angolano quer decidir sobre tudo que diz respeito à vida dos angolanos, daí a bancada do seu partido não concordar e apelar ao Tribunal Constitucional.
O Presidente da República quer meter mão em tudo. Quer meter mão na nacionalidade, não deixa a Assembleia Nacional ter essa competência, quer meter mão no registro eleitoral. Estamos perante uma situação um tanto quanto complicada. A solicitar ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta lei.
Uma posição apoiada pela bancada parlamentar da Casa CE, quem o confirma é o deputado Leonel Gomes.
Não tendo o presidente competências para o efeito, não poderíamos de maneira nenhuma embarcar na atribuição de competências do presidente da República para poder conceder retirar a nacionalidade angolana a qualquer cidadão. É uma competência exclusiva da Assembleia Nacional.
Daí a Casa alinhar na ideia de apelar ao Tribunal Constitucional para a reposição da lei. legalidade, ideia que João Pinto, deputado pelo MPLA, caracteriza de normal em estados democráticos e de direito.
É normal, é democrático. Recorrer ao Tribunal Constitucional é um mecanismo legal, civilizado, democrático, quando se não concorre.
Já em relação à excessiva concentração de poderes do Presidente da República, o parlamentar pelo maioritário, é de opinião que a oposição está a agir com preconceito.
Nossa oposição levanta aquele preconceito. Na América, quem atribui é a administração do Presidente Obama. No tempo do Presidente Bush, era o Presidente Bush. Há um subjetivismo na nossa oposição. O Presidente da República, como em França, atribui nacionalidade por mérito. É um discurso de um preconceito, de um subjetivismo, não é?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora vamos para Cabinda, onde a situação em Cabinda foi objeto de uma declaração militar, conforme nos refere aqui o José Manuel.
O general que falava no termo da 15ª reunião anual de balanço de exército realizado no último fim de semana em Cabinda, exortou ao comando da região militar a realizar ações que visam garantir a estabilidade e a livre circulação de pessoas e bens no enclave de Cabinda.
Exortamos o comando da região militar de Cabinda a manter a província em paz, estável e tranquila para a circulação de pessoas e bens do Mekonge ao Iema, permitindo a realização do programa do Executivo nesta parcela do território nacional. Obedientes ao poder político, as Forças Armadas Angolanas devem continuar a defender intransigentemente aquilo que está expresso na Constituição da República, reprimindo quaisquer tentativas de desestabilização, continuar a manter a segurança e a estabilidade em todo o território nacional, onde a manutenção da paz e da harmonia social constituem premissas fundamentais para o progresso e desenvolvimento do nosso país.
As declarações do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas surgem dias depois da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda ter anunciado o retorno às ações militares como forma de buscar a solução da questão de Cabinda. Entretanto, a Frente Consensual Cabindesa, através do seu secretário-geral, Belchor Lanzutati, apelou às partes a abraçarem o diálogo como a melhor via para a solução do problema de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E vamos para Luanda. Foi suspensa a greve da EPAL. Profissionais da Empresa Pública de Águas de Luanda, EPAL, responderam na manhã desta segunda-feira à primeira greve do ano, que visava reclamar 3 meses de atraso de salários. A suspensão mantém-se, aliás, até o dia 10 de março, data em que poderá ser pago o salário do mês de fevereiro, tal como afirmou a Voz da América um dos sindicalistas daquela empresa, Kokumukuta.
Em dezembro de 2013, 3 sindicalistas foram presos por organizarem uma greve, mas sem qualquer acusação formal. Em janeiro de 2014, foi anunciada uma nova greve e uma terceira foi realizada em dezembro do mesmo ano. Mais tarde, os funcionários da IPAL voltaram a reclamar pagamentos de salários em 2015. Há 3 semanas, os trabalhadores começaram uma nova greve para reclamar 3 meses de salários em atrasos, mas ela foi suspensa hoje. A decisão acontece porque foi pago, como disse a Voz da América, o primeiro secretário da Comissão Sindical da empresa, António Gaspari.
A sustentabilidade dessa greve é o facto de não pagamento dos salários e os subsídios. Essa é a razão desta manifestação.
Relativamente ao mês de fevereiro, a entidade patronal sugeriu o pagamento em 2 prestações, 60% no dia 29 deste mês e 40% a 10 de março. O sindicato aguarda que o pagamento seja feito na data prevista, caso contrário poderão retomar a greve. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E vamos para o IJ, onde o governador e primeiro-secretário provincial do MPLA declarou que a formação adequada de quadros naquela província vai ser uma das prioridades durante o seu mandato. Detalhes com o Manuel Francisco.
O governador e primeiro-secretário provincial do MPLA, Paulo Pombolo, declarou que a formação adequada de quadros na província seria uma das prioridades durante o seu mandato. Paulo Pombolo qualificou um crescimento desenvolvido que o setor da educação na província está a registrar nos últimos anos.
A formação adequada dos quadros constitui prioridade para o governo da província. E deste modo, registramos um maior investimento no setor da educação, que conheceu no período de 2010 a 2014 um crescimento de cerca de 190 escolas com 1.635 salas de aulas, comparando com o período de 2008 a 2012, que tínhamos apenas 106 escolas com um total de 1.399 salas de aulas.
Já o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, disse que o país está doente e qualificou os governantes do partido que governa Angola de estarem descontrolados face à atual crise económica que o país atravessa. O representante da UNITA acusou o MPLA de deliberadamente transformar o país numa incerteza sem rumo.
O nosso país está doente. Os governantes perderam o controle total. O MPLA transformou Angola num país de incerteza, sem rumo. O que sabemos é que o país anda de mal a pior.
Para o secretário para a Juventude Patriótica, Abraço Juvenil da Casa CE, Inácio Kusunga, defendeu que o governo deveria prestar maior atenção na construção de mais escolas para os municípios e principalmente nas zonas de difícil acesso.
Que não se encontra 40 anos, não se fez quase nada. Não há escolas construídas. O município de Guimbela para o Cuango não há escolas. Para Kikoka também é o pior. Então nós vejamos de que o governo tem que se reforçar a mais para as escolas nesses setores. E conforme que eles criaram a expansão das escolas do segundo ciclo, até as escolas do ensino primário devem ser construídas.
O representante do PRS no IS, Kiako Sadrak, defendeu que o governo e o Simprof deveriam prestar maior atenção às dificuldades que os professores enfrentam.
Na província do IS, os professores estão como ovelhas sem pastor. Os professores passam mal, ninguém defende os professores. Nem o governo, nem o dito Simprof nunca diz nada, mas os professores estão a passar mal. Eu chamo a atenção também nisso, aos professores que abrem a vista. São os professores que abrem a mente das pessoas. Então, deve ser defendida a classe.
Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
E do Iso, vamos para Benguela. O governo de Benguela pretende encontrar novas operadoras para recolha de lixo para as cidades do Lobito e de Catumbela. Consumado o abandono de empresas que se queixam de dívidas que não são pagas há quase 2 anos. O João Marques fala de um concurso público lançado numa altura em que se fala de desemprego, falta de dinheiro para as empresas.
O abandono da Resurb e Ersol, empresas que operavam nas cidades do Lobito e da Catumbela, coloca em risco mais de 200 empregos. Se for seguida a risca uma prática bem conhecida, parte dos funcionários a despedir pode ter como destino as empresas que vierem a ser eleitas nos próximos dias. Não se sabe o número de candidatos, nem o teor das propostas em análise no Gabinete de Estudos e Planos do Governo de Benguela. O que se sabe é que até finais de janeiro, ainda antes de Benguela ter recebido do Tesouro Nacional recursos para o pagamento de alguns atrasados, o Governo de Benguela tinha a pagar às 4 operadoras mais de 700 milhões de kwanzas, qualquer coisa como 7 milhões de dólares norte-americanos. O Sindicato da Administração Pública e Serviços apresenta um quadro crítico para cidadãos com um emprego em risco.
As empresas neste momento estão a sentir as grandes consequências do não pagamento em função do contrato celebrado. Mas nós temos aconselhado que continuassem a esperar um pouco. É possível que o governo venha a honrar o seu compromisso, ainda que seja parcialmente, para aguentar os trabalhadores que eles têm.
Declarações do jurista Custódio Cupessala. Este concurso foi lançado dias depois de Isaac dos Anjos, governador de Benguela, ter revelado que o Tribunal de Contas chumbou vários concursos públicos devido a irregularidades na avaliação das comissões de trabalho. O governante, lembramos, chegou a falar em influências externas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2017. 16, queríamos dizer, da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente à Angola. Transmitimos, como sempre, a onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder às nossas páginas na internet, onde temos, aliás, mais notícias e mais reportagens. O endereço da internet é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Presidente angolano apelou à Polícia Nacional para prosseguir esforços para aperfeiçoar a organização interna e melhorar as condições de trabalho dos seus efetivos. No Kwanza Sul, os cidadãos pedem um maior respeito por parte da polícia e uma maior atuação contra o crime. Fernando Caetano.
Em mensagem lida por ocasião à data, Maria Manuela, da Associação de Apoio à Mulher Polícia, solicitou ao efetivo a olhar para aquilo que tem constituído grande preocupação do governo, referindo-se a abusos sexuais a menores e casos de violência doméstica que, no seu entender, não tenham merecido tratamento jurídico adequado. Do Conselho Provincial da Juventude, Fernando Sanito apelou a maior responsabilidade da Polícia Nacional na manutenção da ordem e tranquilidade públicas. A Associação dos Mototaxistas Amotrang, representada por Carlos Alberto, manifestou vontade e determinação em acatar as orientações da Polícia Nacional no uso do capacete para que os índices de sinistralidade e de mortes nas estradas diminuam cada vez mais. Ao Comandante Provincial da Polícia do Kwanza Sul, Comissário Alberto Lisboa Mário, preocupa ainda a falta de formação de muitos quadros para melhor percepção das orientações emanadas superiormente. Porém, fez saber que no âmbito da criminalidade, a província registrava em 2010 um total de 6 crimes dia e em 2015 registrou 5 crimes dia, facto que, segundo disse, constitui grande preocupação da corporação. Quanto aos casos de sinistralidade rodoviária, Alberto Lisboa Mário disse que registrado diminuição, uma vez que em 2010 registava 816 acidentes e em 2015 a estatística aponta para 619 acidentes, sem precisar o número de mortos nas estradas. Precedeu ao ato, em alusão aos 40 anos da Polícia Nacional, o governador da província general Eusébio de Brito Teixeira, que apelou ao efetivo a redobrar esforços no combate aos grandes crimes, com referência para crimes de violação sexual, violência doméstica, homicídios, posse, venda e uso de drogas, uso indevido de bens do Estado e tráfico de seres humanos. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Passa agora para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva desta segunda-feira, com a entrada tudo o gás da nova temporada, o 1 de agosto goleou o Progresso do Sambizanga por 3-0 no estádio 11 de novembro e já é líder do Girabola. O clube tem, entretanto, a companhia do Desportivo da Huila e do Interclube, ambos com 6 pontos. Os da Huila venceram ontem fora de casa o Porcelana por 1-0, enquanto o Interclube foi ao Uambo no sábado impor a segunda derrota da época ao Recreativo da Cala, também pela margem mínima. Destaca ainda para a primeira vitória da época do Progresso da Lunda Sul diante do Asa por 1-0. Por outro lado, o Recreativo do Libolo confirmou a qualificação para a fase seguinte das preliminares da Liga dos Campeões Africanos ao vencer por 4-0 no campo do Racing na Guiné Equatorial em jogo da segunda mão. Na primeira mão, o campeão angolano vencera por 5-1. No futebol português, Sporting e Benfica jogam hoje para a 25ª jornada da Superliga. Os Leões, que lideram com 3 pontos de vantagem, vão a Guimarães defrontar o Vitória local, enquanto os encarnados, segundo classificado, recebem o União da Madeira. O Futebol Clube do Porto venceu ontem os Bolonenses e igualou o Benfica no segundo posto, pelo menos até o fim do jogo de hoje. Na Inglaterra, o Manchester City conquistou a Taça da Liga ao vencer o Liverpool no desempate a partir da marca de grandes penalidades. Manuel Pellegrini pode ter conquistado o seu último troféu nos azuis, já que o Leicester continua forte na Premier League. Entretanto, o guarda-redes do Arsenal considerou que o desaire em Old Trafford frente ao Manchester United por 2-3 foi um duro revés das aspirações do clube londrino na luta pelo título. É um passo atrás. Nós vamos continuar a trabalhar, disse Peter Check. A UEFA recusou o recurso apresentado pelo Valência a propósito da decisão por penaltis frente ao Chelsea nos oitavos de final da Youth League. O clube espanhol reclama que um penalti não foi validado pelo árbitro, o que acabou por ditar a eliminação, apesar da prova de vídeo, onde é claro que na marcação do primeiro penalti por Alberto Gil, a bola entra e sai da baliza após bater numa barra metálica no chão, junto ao poste. A UEFA decide não mandar repetir o encontro, como era vontade do Valência. No Real Madrid, do momento de tensão que o clube está a viver e gera polémica e muitas vozes fazem-se ouvir no pedido para rolarem cabeças no balneário. Segundo a imprensa espanhola, o presidente Florentino Pérez, muito contestado pelos adeptos, reuniu-se com o técnico Zinedine Zidane e terá dado autorização ao técnico para afastar os jogadores que quiser, mesmo que alguns estejam entre as maiores estrelas do plantel. A contribuir para a polémica, as críticas de Cristiano Ronaldo aos colegas da equipa após o desaire com o rival Atlético de Madrid no sábado não caíram bem ao balneário merengue, tendo sido Ronaldo quase que obrigado a telefonar para cada um dos colegas a pedir desculpas. Na NBA, os Cleveland Cavaliers perderam por 99-113 aqui em Washington diante dos Wizards, mas continuam a liderar a conferência este da prova. Kyrie Irving foi o melhor elemento em campo pelos vice-campeões na época passada, que sofreram a segunda derrota consecutiva. Outros resultados: New York Knicks, Miami Heat 81-98, Detroit Pistons, Toronto Raptors 114-101 e Atlanta Hawks, Charlotte Hornets 87-73. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
O antigo presidente brasileiro Lula da Silva afirma que não se importa com investigações realizadas pela Justiça Brasileira sobre denúncias de aquisição irregular por parte de elite familiares no apartamento no litoral do estado de São Paulo e também de um local na mesma região. Patrick Vaz.
Na festa dos 36 anos do PT, o Partido dos Trabalhadores, no fim de semana, o ex-governante disse que aceita a quebra de sigilos telefônico e bancário para esclarecer essas suspeitas. Ao discursar para os militantes presentes no evento, Lula voltou a afirmar que, se precisar, vai ser o candidato do PT à presidência da República em 2018.
Tentada golpe não vão dar. Se eles quiserem, se preparem para 2018. Se preparem. Sabe? Afiem as suas garras e vamos disputar democraticamente de projeto.
Lula também aproveitou para convocar os petistas a apoiarem a presidente Dilma Rousseff.
Nós precisamos. Nesse momento, companheiro Rui Falcão, sob a tua liderança enquanto partido do governo, divergir o que a gente tiver que divergir, falar o que a gente tiver que falar, porque necessariamente um partido não tem que concordar com tudo que o governo fala e o governo não tem que concordar com tudo que o partido quer. Normalmente pode haver diferença. O que nós temos que saber é que nós estamos juntos. Eu quero dizer para Dilma, eu estou na frente de milhares de homens e mulheres que são soldados, guerreiros e guerreiras, para defender o seu mandato e para defender o seu governo até as últimas consequências.
A presidente Dilma não compareceu à festa dos 36 anos do PT porque retornava de um compromisso no Chile.
Este trabalho do Patrick Vaz será apresentado na sua totalidade dentro de próxima meia hora. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a vencedora do Oscar da banda sonora de James Bond, filme Spectre, Writings on the Wall, convosco Sam Smith.
Makes me wanna stay. I'm
But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, Nações Unidas dizem que, apesar de alguns incidentes, cessar-fogo está a ser observado. Estados Unidos preparam-se para eleições primárias em 11 estados, já amanhã. Supostos rebeldes ugandeses matam 12 pessoas no leste do Congo. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E continuamos a nossa emissão passando a Moçambique, onde a polícia continua a acusar homens da Renamo de ataques contra viaturas no centro e norte do país. Mas o partido liderado por Afonso Lhakema recusa-se a assumir esses ataques. Ao mesmo tempo, a tensão aumenta no momento em que aquele partido diz preparar-se para governar as 6 províncias que considera ter ganho nas eleições de outubro de 2014, já neste mês de março. O porta-voz de Renamo, António Muxanga, disse há momentos à Voz da América desconhecer quem faz os ataques, acusa o governo de inventar histórias e refuta acusações de que o partido tem homens a treinar no Quénia.
Eu não sei quem faz os ataques. Mas tendo em conta que há conflito no país, é uma situação muito complicada e lamentável.
Vocês como partido não têm feito nenhum ataque?
Eu não posso dizer porque não estou no terreno, não sei o que é que está a acontecer.
E vocês não ficam preocupados quando o governo diz que os ataques são feitos pela Renamo?
O governo pode ter uma informação de o que está a acontecer, mas também pode ter uma informação perturbada.
E vocês não respondem a isso?
Não, nós respondemos sempre que acharmos que temos que responder, mas já estamos cansados de andar a responder isso, porque é discurso de todos os dias.
Alguns homens foram apresentados, houve um homem que foi apresentado como sendo elemento da Renamo numa das províncias. Vocês têm essa informação também?
Quem é esse homem? Foi apresentado aonde?
Um homem que foi treinado no Quénia, que era da Renamo. Vocês têm alguns homens treinados no Quénia?
Não, é uma palhaçada aqui. Um miúdo que tinha a cara fechada.
Sim, sim.
Ah, não, é brincadeira aquilo, de mau gosto.
E em relação ao que vocês prometeram, que a partir de março iriam governar nas 6 províncias, amanhã já é março, já estão preparados?
Eu não queria responder, vamos esperar. Março começa no dia 1, termina no dia 31.
Mas ainda mantém a mesma posição?
Vamos esperar para ver.
Palavras do porta-voz da Renamo, António Muxanga, em conversa há momentos com o Amâncio Miguel. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi convocou para quarta-feira o primeiro Conselho de Estado desde que tomou posse, em janeiro de 2015, numa altura em que o país atravessa a grave crise política, militar e dificuldades económicas. De facto, nos últimos tempos, Moçambique enfrenta algumas restrições que impedem que a sua economia cresça ao ritmo registado nos últimos 3 ou 4 anos. Ramos Miguel entrevistou alguns economistas sobre as previsões para o futuro.
Uma dessas limitações prende-se com o abrandamento de investimento direto estrangeiro que nos últimos anos suportou substancialmente esse ritmo de crescimento. O analista Tomás Rondinho diz que esse abrandamento se deve ao fato de os investidores terem perdido a confiança no país.
O investimento internacional está retraído porque o cenário político-militar não é favorável. Porque está instalado o medo, está instalada a desconfiança e, portanto, essas condições combinadas desacreditam o país. É como numa família onde todos discutem, se batem e perdem-se confiança um do outro. Dificilmente os de fora vão confiar nessa família. Então, a família moçambicana está caindo no descrédito.
Rondinho diz ter conhecimento de muitos projetos que não avançaram por causa deste conflito, mas esclarece que, para além deste fator, apontam-se também questões externas, como a queda dos preços das commodities nos mercados internacionais. Para aquele analista, o arranque do projeto de gás natural que é feito no norte de Moçambique está a ser afetado por uma conjuntura económica adversa.
É preciso perceber que o projeto do LNG é um negócio de capitais intensivos, é um negócio que começa do comprador antes de produzir. Quando se tem o comprador seguro é que se empreende nesse negócio. Se o cenário internacional não é favorável para o vendedor, não para o comprador, porque para o comprador o preço está favorável. Então, tendo em conta que as maquinarias são muito caras que se envolvem no projeto de LNG e na extração do próprio gás, não é prudente para qualquer investidor empreender agora neste cenário econômico internacional para fazer esse tipo de negócio que não são rentáveis.
Alguns economistas dizem que se a situação de conflito político e a conjuntura econômica mundial adversa continuar por muito tempo, podem provocar uma recessão econômica. Mas Tomás Rondinho considera que o país já está numa recessão.
Em recessão econômica, pelo menos este cenário já é perceptível, porque numa economia dependente e que se acreditava que os projetos do LNG ou de extração mesmo do próprio gás e eventualmente o petróleo que pode estar associado poderiam alavancar a economia nacional. E trabalhou-se com muita confiança e se calhar por isso mesmo também o país endividou-se a confiar que a breve trecho começariam-se os ganhos e não foi o que aconteceu. O país está tremido, a economia está tremida.
Assim, a breve trecho, o que é que acha que o Moçambique pode fazer para sair dessa situação?
Eu acho que, primeiro, internamente tem que se reconciliar consigo mesmo, com o seu povo, porque é esse povo que vai produzir a riqueza e é esse povo sofrido que está a fugir das suas zonas de origem.
Entretanto, o economista Rajender de Souza diz que, para além disso, Moçambique precisa também de reduzir o seu nível de endividamento.
É reduzir o nível de endividamento. Temos que recorrer ao endividamento para algumas infraestruturas, mas vai ser um endividamento com crédito concessionário do Banco Africano, do Banco Islâmico, são créditos de longo prazo que vão ser aplicados em infraestruturas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau persiste a crise política, uma crise que deixou o governo de Carlos Correia sem um programa e sem orçamento aprovados pelo Parlamento. Com o objetivo de ultrapassar a situação, o presidente José Mário Vaz apresentou uma proposta de solução submetido aos principais atores da vida pública, tendo já recebido algumas propostas de solução. Lassana Kassamá, Partido Bissau, com mais pormenor.
Hoje é o último dia dos partidos políticos com assento parlamentar, órgãos da soberania e atores da sociedade civil apresentaram ao Presidente da República uma contraproposta ao projeto de acordo para a saída do atual impasse político. Um projeto concebido pelo chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, no qual, entre outros pontos, quer que os 15 deputados expulsos do PSGC e que, segundo a deliberação da Comissão Permanente da ANP, perderam o mandato. Para já, é uma proposta que está a suscitar alguma suspeição por parte de alguns atores políticos, principalmente o PSGC, que não vê, citamos, a sinceridade política e honestidade por parte do presidente José Mário Vaz. Maneca dos Santos é um dos veteranos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.
Esse acordo é perfeitamente inaceitável, na medida em que ele retoma apenas as propostas BRS do 15, eventualmente da Presidência da República, sem ter em conta o PSGC, a Assembleia e outras forças vivas que não têm a mesma opinião. Nós mandamos uma contraproposta de projeto projeto de acordo. Fizemos ver ao Sr. Presidente da República que não é muito consentâneo com a realidade aquele tipo de projeto de acordo, que se parece muito com os acordos celebrados depois do golpe de Estado, os pactos de transição. Nós não estamos em transição nenhuma, há uma legalidade que está de pé e há um partido que ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta. Se há diferendos, há instituições próprias para resolver esses diferendos. Essas instituições chamam-se tribunais. Se o Presidente convocar as partes sem convocar os 15, nós iremos.
O PRS, um dos atores incontornáveis nesta crise, concorda com a proposta do Presidente da República. Vítor Pereira, porta-voz do partido, afirma que o importante neste momento é constituir uma base política federativa que passe pela inclusão dos 15 deputados expulsos do PSGC, o próprio PSGC vencedor de últimas eleições legislativas, e o PRS enquanto a segunda força política no Parlamento para a busca de solução.
O acordo de incidência parlamentar para a estabilidade federativa, nós naturalmente reagimos no essencial, estamos absolutamente de acordo com aquilo que vem articulado, onde se naturalmente manifesta o interesse de se voltar ao status quo ante. Queremos dizer com isso que o primeiro-ministro que seja escolhido, capaz de federar as diversas partes no sentido de fazer com que o programa do governo passe para o Nacional Popular, o orçamento e as grandes opções do plano. Estamos com um espírito construtivo, no sentido de caminharmos juntos, nós todos, não só com o Sr. Presidente da República, mas com os 15, com o próprio PAGC, no sentido de se encontrar uma solução.
Crise política guineense continua a dominar a agenda política na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, disse que não se importava com as investigações realizadas pela justiça brasileira sobre as denúncias de alegada aquisição irregular por parte dele e de familiares de um apartamento no litoral do estado de São Paulo e também de um sítio na mesma região. Patrick Vaz.
Na festa dos 36 anos do PT, o Partido dos Trabalhadores, no fim de semana, o ex-governante disse que aceita a quebra de sigilos telefônico e bancário para esclarecer essas suspeitas. Ao discursar para os militantes presentes no evento, Lula voltou a afirmar que, se precisar, vai ser o candidato do PT à presidência da República em 2018.
Tentada golpe não vão dar. Se eles quiserem, se preparem para 2018. Se preparem. Sabe? Afiem as suas garras e vamos disputar democraticamente de projeto.
Lula também aproveitou para convocar os petistas a apoiarem a presidente Dilma Rousseff.
Nós precisamos. Nesse momento, companheiro Rui Falcão, sob a tua liderança enquanto partido do governo, divergir o que a gente tiver que divergir, falar o que a gente tiver que falar, porque necessariamente um partido não tem que concordar com tudo que o governo fala e o governo não tem que concordar com tudo que o partido quer. Normalmente pode haver diferença. O que nós temos que saber é que nós estamos juntos. Eu quero dizer para Dilma, eu estou na frente de milhares de homens e mulheres que são soldados, guerreiros e guerreiras, para defender o seu mandato e para defender o seu governo até as últimas consequências.
A presidente Dilma não compareceu à festa dos 36 anos do PT porque retornava de um compromisso no Chile. No país vizinho, ela disse que não governa apenas para um partido e afastou os rumores de que está chateada com o Partido dos Trabalhadores.
Um partido é um partido, um governo é um governo. Eu não governo só para o PT, eu governo para os 204 milhões de brasileiros. Não é possível vocês, jornalistas, acharem que essa relação é uma relação que tenha mágoas ou não. Tem concordâncias, discordâncias, tem propostas diferentes e tem, inclusive, um amadurecimento do governo, que não é o dono da verdade, nem dos partidos, que são donos, cada um da sua verdade. Mas cada um tem a sua verdade e acha que ela deve ser externada. E nós, governo, temos de respeitar.
E 64% dos entrevistados da pesquisa Datafolha divulgada no fim de semana consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. 11% consideram ótimo ou bom e 25% regular. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor está a Voz da América. Em Cabo Verde, o Partido Social Democrata, fundado em 1995, volta a entrar na corrida às eleições legislativas. No início de uma nova série sobre as eleições cabo-verdianas, aqui na Voz da América, que começamos a apresentar hoje, o Eugênio Teixeira entrevista nesta edição o líder do PSD, João Alei.
Para as eleições de 20 de março, o PSD vai concorrer em 8 círculos eleitorais: Santiago Norte e Sul, São Vicente, Fogo, Europa, África e Américas. João Alei diz que o seu partido entra em mais este embate eleitoral com determinação para ganhar, mas o presidente dos sociais-democratas recusa-se a avançar a meta em termos de deputados a eleger. Alei chega mesmo a considerar essa ideia de ridícula, já que para ele cabe ao povo decidir na escolha dos seus representantes.
Eu sempre parto convicto para a vitória. Quando se vai jogar futebol, não se vai jogar para perder. De maneira que eu não vou para as legislativas com a ideia de perder, porque já comecei a perder então daqui. Eu vou com a ideia de ganhar, de vencer. E se eu não vencer, tudo na vida é possível, avançar ou parar.
Ainda assim, não traça a fasquia de número de deputados que...
Eu já disse que para mim isso é um idiotismo, é uma perturbação mental dos meus companheiros quando dizem que vão colocar um deputado, 5 deputados ou 1 deputado.
Quando chegar ao Parlamento, o dirigente máximo do PSD afirma que o partido vai defender a família cabo-verdiana. Reforma do ensino consta como uma das áreas prioritárias no programa do Partido Social Democrata, realça João Alei.
Reforma profunda da administração pública, reforma profunda do ensino, que está muito mal feito e mal orientado, criar a educação em Cabo Verde, que nunca se criou, e fazer com que a instrução funcione antes do ensino. Porque muita gente confunde educação com ensino e com instrução. São coisas completamente diferentes, mas concorrem para o mesmo fim. De maneira que, ao dizer isso, instrução quer dizer que nada se pode ensinar sem que o indivíduo seja instruído primeiro sobre o que vai ser ensinado. E ensinar não é apenas dizer estudo a matéria. Será também uma explicação contínua e permanente das coisas que se tem que dizer ao aluno. E a educação é criar as condições de orientação e de esclarecimento superior. E isso tem como base a moral cristã.
O Partido Social Democrata tem sido criticado por não exercer praticamente nenhuma ação política ao longo da legislatura, apenas faz aparição só para participar nas eleições legislativas. João Alei desvaloriza as críticas e afirma que o seu partido é discriminado pela comunicação social. Se a imprensa não me procura, nunca as atividades do meu partido podem ser divulgadas, remata o líder do PSD. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência estão a intensificar hoje as suas campanhas na véspera das eleições primárias em 11 estados americanos. Trata-se da denominada Super Terça-feira, um dia de extrema importância, visto que vão ser escolhidos cerca de 1/4 dos delegados de cada um dos partidos que elegerão nas convenções partidárias de julho que vem os 2 candidatos às presidenciais de novembro. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump vai participar em comícios nos estados da Virgínia e da Geórgia, o senador da Flórida Marco Rubio vai ao Arkansas e o senador do Texas Ted Cruz está a focar as atenções no seu estado, que vai eleger 155 dos 600 delegados que vão estar em jogo amanhã. Cruz e Rubio continuaram a atacar violentamente no fim de semana Donald Trump, que, segundo as sondagens, continua firmemente à frente do rol dos candidatos republicanos. Numa entrevista à rede de televisão NBC, Ted Cruz admitiu que, se o bilionário conseguir uma vitória folgada nas primárias da manhã, poderá ficar numa posição imparável para conseguir a nomeação pelo Partido Republicano. Até agora, Donald Trump já ganhou 3 das 4 eleições primárias realizadas. Já do lado dos democratas, a luta é entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador do estado do Vermont, Bernie Sanders. Segundo as últimas sondagens, Clinton tem boas hipóteses de aumentar a sua vantagem em relação a Sanders nesta super terça-feira. Ambos participam hoje em comícios em Massachusetts, Clinton desloca-se depois à Virgínia e Sanders vai ao estado de Minnesota. Clinton é considerada favorita na maior parte dos estados onde se realizam amanhã as primárias, mas a campanha de Sanders acredita ainda na possibilidade de vitória em 5 estados, especialmente nos estados do Norte, visto que nos estados do Sul os eleitores afro-americanos apoiam a sua rival por esmagadora maioria. Aqui Washington, voz da América. A União Africana vai enviar para o Burundi 100 observadores dos direitos humanos e outros 100 para questões militares. A medida insere-se no esforço continental para acabar com a crise política que se iniciou em abril de 2015, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que queria candidatar-se ao terceiro mandato. Amâncio Miguel.
O envio, ainda sem data, dos 200 homens foi anunciado sábado pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, após uma visita ao país que vive a sua pior crise desde o fim de uma sangrenta guerra civil há uma década, com as etnias Hutu e Tutsi como rivais. Esta iniciativa surge depois de, em dezembro, o Burundi ter rejeitado o plano da União Africana colocar 5 mil soldados de manutenção de paz. Nessa altura, o presidente Nkurunziza chegou a afirmar que se a União Africana enviasse os militares sem consentimento, o seu exército iria responder como invasão. Zuma disse na ocasião que a União Africana acredita que a resolução dos problemas políticos do Burundi será apenas possível através de um diálogo pacífico e inclusivo. A União Africana expressou igualmente preocupação com a violência e mortes que acontecem desde abril do ano passado no Burundi. 400 pessoas foram mortas em resultado dessa violência, que iniciou quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou a recandidatura ao terceiro mandato que veio a conquistar num processo contestado pela oposição. A comunidade internacional, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, tem procurado convencer Nkurunziza para evitar a ocorrência de um conflito generalizado no país vizinho do Ruanda, que foi dilacerado por um genocídio em 1994. Na semana passada, Ban Ki-moon visitou o Burundi e anunciou que Nkurunziza e a oposição estão dispostos a ter conversações para acabar com a crise política. Nkurunziza e a oposição trocam acusações. O governo diz que a oposição é que causa violência. A oposição tem afirmado que o governo assassina os seus membros. Na sequência dessas trocas, as negociações realizadas em dezembro no Uganda não tiveram continuidade nem resultados. Sem ainda data marcada, a União Africana apontou Yoweri Museveni, reeleito presidente do Uganda, para novamente coordenar as conversações entre a oposição e o governo do presidente Pierre Nkurunziza.
A Organização Internacional das Migrações, a OIM, afirmou que está a incrementar o repatriamento de imigrantes africanos, alvo de abusos e de exploração na Líbia, sobretudo às mãos da polícia e das milícias que controlam aquele país. A OIM afirma que nos últimos meses repatriou milhares de africanos que se encontravam na Líbia, sobretudo cidadãos do Burkina Faso, Gâmbia e Senegal. Na sua última operação, há poucos dias atrás, a OIM devolveu 117 imigrantes ao Burkina Faso, incluindo 5 mulheres e 2 crianças. Porta-voz da OIM, Itai Viriri, afirma que muitos imigrantes contam histórias horríveis de maus-tratos e de exploração nos seus locais de trabalho. Salientou que muitos foram obrigados a trabalhar durante semanas a fio sem receberem pagamento.
We do have examples of young men who are working in construction, who every time they got paid.
Temos casos de jovens, disse Viriri, que trabalhavam na construção civil, cada vez que eram pagos vinham as milícias e roubavam-lhes o pouco dinheiro que tinham. Ninguém tentou repor as coisas e esses crimes óbvios nunca foram investigados. Um recente relatório das Nações Unidas concluiu que os imigrantes na Líbia são vulneráveis à exploração e à violação dos direitos humanos às mãos das autoridades, de grupos armados e de contrabandistas de pessoas. Viriri disse à Voz da América que a OIM obteve testemunhos de imigrantes que se queixaram de terem sido agredidos e de serem alvo de ameaças.
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have.
Houve alguns casos de rapto com a exigência de pagamentos de resgates, disse Viriri. Um dos jovens disse-me que alguns foram raptados por milícias da Líbia e que estavam a exigir $700 pela sua libertação. Viriri disse ainda à Voz da América que a maior parte dos imigrantes evacuados da Líbia encontravam-se há pouco tempo naquele país. Acrescentou que eles contactaram a OIM voluntariamente, pedindo ajuda para voltarem aos seus países de origem devido à situação terrível em que se encontravam. Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na informação desportiva desta segunda-feira, com a entrada todo o gás da nova temporada, o 1 de agosto goleou o Progresso do Sambizanga por 3-0 no estádio 11 de novembro e já é líder do Girabola. O clube tem, entretanto, a companhia do Desportivo da Luíla e do Interclube, ambos com 6 pontos. Os da Luíla venceram ontem fora de casa o Porcelana por 1-0, enquanto o Interclube foi ao Uambo no sábado impor a segunda derrota da época ao Recreativo da Cala, também pela margem mínima. Destaca ainda para a primeira vitória da época do Progresso da Lunda Sul diante do Asa por 1-0. Por outro lado, o Recreativo do Libolo confirmou a qualificação para a fase seguinte das preliminares da Liga dos Campeões Africanos ao vencer por 4-0 no campo do Racing na Guiné Equatorial em jogo da segunda mão. Na primeira mão, o campeão angolano vencera por 5-1. No futebol português, Sporting e Benfica jogam hoje para a 25ª jornada da Superliga. Os Leões, que lideram com 3 pontos de vantagem, vão a Guimarães defrontar o Vitória local, enquanto os encarnados, segundo classificado, recebem o União da Madeira. O Futebol Clube do Porto venceu ontem o Bolonenses e igualou o Benfica no segundo posto, pelo menos até o fim do jogo de hoje. Na Inglaterra, o Manchester City conquistou a Taça da Liga ao vencer o Liverpool no desempate a partir da marca de grandes penalidades. Manuel Pellegrini pode ter conquistado o seu último troféu nos azuis, já que o Leicester continua forte na Premier League. Entretanto, o guarda-redes do Arsenal considerou que o desaire em Old Trafford frente ao Manchester United por 2-3 foi um duro revés das aspirações do clube londrino na luta pelo título. É um passo atrás. Nós vamos continuar a trabalhar, disse Peter Check. A UEFA recusou o recurso apresentado pelo Valência a propósito da decisão por penaltis frente ao Chelsea nos oitavos de final da Youth League. O clube espanhol reclama que um penalti não foi validado pelo árbitro, o que acabou por ditar a eliminação, apesar da prova de vídeo, onde é claro que na marcação do primeiro penalti por Alberto Gil, a bola entra e sai da baliza após bater numa barra metálica no chão, junto ao poste. A UEFA decide não mandar repetir o encontro, como era vontade do Valência. No Real Madrid, do momento de tensão que o clube está a viver e gera polémica e muitas vozes fazem-se ouvir no pedido para rolarem cabeças no balneário. Segundo a imprensa espanhola, o presidente Florentino Pérez, muito contestado pelos adeptos, reuniu-se com o técnico Zinedine Zidane e terá dado autorização ao técnico para afastar os jogadores que quiser, mesmo que alguns estejam entre as maiores estrelas do plantel. A contribuir para a polémica, as críticas de Cristiano Ronaldo aos colegas da equipa após o desaire com o rival Atlético de Madrid no sábado não caíram bem ao balneário merengue, tendo sido Ronaldo quase que obrigado a telefonar para cada um dos colegas a pedir desculpas. Na NBA, os Cleveland Cavaliers perderam por 99-113 aqui em Washington diante dos Wizards, mas continuam a liderar a conferência este da prova. Kyrie Irving foi o melhor elemento em campo pelos vice-campeões na época passada, que sofreram a segunda derrota consecutiva. Outros resultados: New York Knicks, Miami Heat 81-98, Detroit Pistons, Toronto Raptors 114-101 e Atlanta Hawks, Charlotte Hornets 87-73. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos da atualidade. Síria, Nações Unidas dizem que, apesar de alguns incidentes, cessar-fogo está a ser observado. Estados Unidos preparam-se para eleições primárias em 11 estados já amanhã. Supostos rebeldes ugandeses matam 12 pessoas no leste do Congo. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta segunda-feira, dia 29 de fevereiro. O Washington Post afirma que nos Estados Unidos aumenta o fosso entre os republicanos acerca da candidatura presidencial do bilionário Donald Trump. Quanto ao New York Times, diz que a corrida presidencial entre os republicanos está a ficar mais rude e agressiva. Quanto ao Wall Street Journal, diz que os rivais de Donald Trump estão a aumentar as suas pressões. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Estamos na mídia social, no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp e pode comunicar-se connosco através do número 1, que é o indicativo da América, 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Skip Sisk. Esta é a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington em língua portuguesa. Amanhã é a super terça-feira das eleições primárias americanas. Os candidatos intensificam hoje as suas campanhas. O presidente do Gabão, Ali Bongo, vai concorrer a um segundo mandato. Ele chegou ao poder em 2009, após a morte de seu pai, Omar Bongo. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, diz que apesar de alguns incidentes, o cessar-fogo na Síria está a ser respeitado pelo terceiro dia consecutivo. De Angola, teremos o Arão Dipa, que nos apresentará uma reflexão sobre a entrada daquele país ao grupo de países de rendimento médio. Antes do final da nossa emissão, e tal como sempre, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Enquanto não chega a sexta-feira, o amigo ouvinte pode apreciar as anteriores edições do Angola Fala Céu na página da Voz da América e também no nosso Facebook. Vamos agora a Luanda, ao encontro do Aron Dipa.
A resolução sobre a graduação de Angola de país menos avançado para a economia de renda média, adotada recentemente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma lufada de ar fresco a julgar pela reação das autoridades angolanas. No entender do governo angolano, esta graduação representa um desafio de confiança da capacidade de transformação do país perante as dificuldades conjunturais. Para as fontes governamentais, Esta graduação é igualmente uma mensagem de que Angola está no bom caminho, sendo por isso importante continuar a trabalhar com Angola no sentido de se apoiar este esforço que está a ser feito pela população, sobretudo nesta fase de choques externos. Por outro lado, reafirmam que esta graduação também representa um duplo reconhecimento de que Angola tem desenvolvido nos últimos dias e que neste momento é preciso, com as circunstâncias da conjuntura internacional, aconselhável dar à Angola mais tempo de ajustes à sua economia para poder diversificá-la. Entretanto, até 2020, Angola deve preparar-se para a nova etapa enquanto recebe assistência técnica e beneficia de vantagens ligadas ao atual estatuto. Para Willy Piazza, coordenador da Rede de Organizações contra a Pobreza Urbana, o governo angolano deve implementar políticas que visam reduzir as desigualdades sociais e a má distribuição das riquezas, um dos indicadores que penalizam a imagem do país.
Bem, dizer que deu-se de facto o primeiro passo, porque a graduação efetiva poderá acontecer depois do ano de 2020, não é? Mas o que eu posso considerar é que, se nós olharmos para os dois indicadores principais que as Nações Unidas ou o Banco Mundial usam para classificar um país como sendo de média renda, nomeadamente o produto interno bruto e o rendimento nacional bruto, nós podemos considerar que Angola, de facto, já estava, portanto, enquadra-se dentro daquilo que nós poderíamos considerar como país de média renda, vamos lá dizer, há muito tempo, porque estamos a dizer que para o Banco Mundial, para classificar um país de média renda, começa-se por rendimento nacional bruto que vai entre 996 mil a 12 mil dólares norte-americanos, enquanto que para o produto interno bruto vai ali de 2026 para 3 mil e qualquer coisa dólar americano. Portanto, poderíamos considerar que Angola, de facto, já estaria aí. Mas é bom referir que existe país de média renda baixa e país de média renda alta. E nós, de facto, temos estado neste país de média renda baixa. O que, de facto, existem alguns indicadores, como, por exemplo, as questões da desigualdade social, que, de facto, é abismal. O nosso país, nesse momento, apresenta um país com um grande coeficiente de Gini, que, de facto, demonstra que a desigualdade entre os que possuem e aqueles que nada têm é abismal. Dos mais altos que existe no mundo. Portanto, na minha perspectiva, uma das coisas que o governo angolano poderá de facto ganhar com isso, e o povo de uma forma geral, é de facto essa meta ambiciosa que o Estado angolano terá que estabelecer para assegurar que de facto alguns desses indicadores sejam atacados de uma forma mais eficiente e não só com retórica, mas de facto partirmos para um princípio de que precisamos atacar esses indicadores de facto de desigualdade.
Acredita que até 2020 as autoridades possam fazer esforços no sentido de criar que esta graduação tenha um impacto e que as desigualdades pelo menos sejam mitigadas?
Olha, 5 anos é muito tempo. Por mais que se diga o contrário, 5 anos é muito tempo quando existe vontade e força política para se, de facto, fazer-se a diferença.
Sérgio Calundungo, especialista em programas de desenvolvimento, mostra-se preocupado com o facto desta graduação surgir numa altura em que os principais indicadores de crescimento do país estarem a ser afetados pela crise financeira.
Angola entra para a lista dos países, ou Angola deixa de fazer parte dos países menos avançados, num momento bastante curioso, no sentido de que o produto venha a crescer com os níveis que crescia anteriormente, fruto da queda do preço do barril do petróleo, e sinto que isto terá reflexos sobre os outros indicadores que foram avaliados positivamente, ou seja, o Estado vai ter de deixar de ter menos recursos e, portanto, vai ter um desafio de manter, ou pelo menos não deixar cair, as conquistas já alcançadas nos indicadores sociais, né, no capital humano, sobretudo em educação e saúde. E não sei como isto se vai fazer num cenário em que as receitas do petróleo tão necessárias e sempre comumente utilizadas para isso não vão ser feitas. A segunda questão é que o atual momento económico põe em causa aqueles discursos que enalteciam a robustez económica de Angola, porque se a vulnerabilidade económica é um dos critérios utilizados, o atualmente está provado que se calhar não éramos tão robustos como pensávamos. Bastou um choque no preço do petróleo no mercado internacional, um evento que nós não controlamos, para perceber que o país não estava preparado, não tem capacidade interna para resistir a este choque sem causar grandes sofrimentos.
Willy Piazza ajuda as autoridades a refletirem sobre os passos que devem ser feitos para que Angola seja de facto um país transparente e com vontade política.
Um dos primeiros passos que para mim é necessário ser feito é exatamente combater-se os desperdícios na gestão dos fundos públicos e também combater-se de uma forma mais enérgica e mais eficiente os elevados índices de corrupção. Um passo que eu acho que está a ser dado um passo positivo que eu considero que neste momento está a ser dado é de facto esse recadastramento está a ser feito na função pública para assegurar que os funcionários fantasmas de facto deixem de constar nas folhas de salário, porque sabemos que estes funcionários fantasmas têm de facto constituído em custos muito elevados para a economia do país. Mas mais importante do que isso, na minha opinião, dando um pouquinho a resposta daquilo que poderão ser os planos para que Angola de facto possa se tornar num país mais transparente, com uma gestão de fundos públicos mais eficiente, é exatamente assegurar que todos os prevaricadores, todos aqueles que andaram a aproveitar-se dos fundos públicos e que não é muito difícil de facto fazer um rastreio e localizá-los, sejam levados à barra do tribunal, sejam levados ao tribunal, porque aqueles que andaram a receber salários duplicado, ou aqueles que...
Olhando para a natureza do nosso país, acha que é possível que responsabilizar-se criminalmente estas pessoas?
É possível se houver vontade. É a tal coisa. Muitas dessas metas ambiciosas, como esta, por exemplo, da graduação efetiva para um país de média renda, requer, de facto, que o país deixe de fazer o olhar de mercador e passar a ser, de facto, mais rígido naquilo que são as estratégias de combate, nesse caso, a ineficiência do aparelho do Estado. Porque, na minha opinião, um dos grandes problemas que nós temos a nível do país é exatamente a ineficiência do aparelho do Estado.
A grande preocupação também tem sido, portanto, olhando para a atual conjuntura que o país tem estado a enfrentar, isto não pode desencorajar um pouco, se calhar, aquilo que são os desafios que o próprio Executivo tem a pensar nestas obrigações e até que resolver problemas imediatos da população?
Não, é assim. De facto, há muitos projetos pelos quais o Executivo angolano se vê envolvido. Por exemplo, eu sei que uma das motivações ou uma das racionalidades para o Executivo angolano que o fez solicitar a entrada para a graduação para um país de média renda foi exatamente para tentar entrar de uma forma mais agressiva para o mercado internacional, para atrair investidores, para atrair crédito, portanto, para mostrar que é um país normal e para reforçar a confiança daqueles que eventualmente querem investir em Angola e querem pôr os seus recursos aqui. Até aí, tudo bem, o que eu acho certo, porque Angola, de facto, precisa, pelas potencialidades que nós temos, tanto em termos geoestratégicos, em termos de recursos, em termos tanto de tudo aquilo que nós temos, inclusive a sua própria localização geográfica.
Para Sérgio Calundungo, é igualmente preocupante a perspectiva desta graduação, que se limitou apenas aos indicadores de produto interno bruto, em detrimento do capital humano e da vulnerabilidade da economia do país.
Quantos países atingem um determinado nível, como que nós atingimos em relação ao crescimento do produto nacional bruto, tentarem ou terem a pretensão de que isto seja reconhecido pelas Nações Unidas através deste mecanismo de graduação. Isto, eu acho que aconteceu com Angola, aconteceria com qualquer outro país. O que sim constato com alguma preocupação é o facto de que apesar de existirem outros dois critérios, fica-se com a sensação de que se tende a pôr mais ênfase no crescimento do produto internacional, do produto nacional bruto, e não tanto naquela componente que fala sobre o capital humano e sobre a vulnerabilidade econômica. Ou seja, é verdade que do ponto de vista do produto nacional bruto, Angola cresceu muito. É verdade que houve uma expansão de serviços ligados à saúde e à educação, mas também é verdade que do ponto de vista qualitativo, nos indicadores sociais, no capital humano, talvez nós estamos onde deveríamos estar. E, portanto, é importante que a assistência técnica também olhe isto. Ou seja, não basta olhar para a estabilidade macroeconômica, mas é importante olhar para os outros indicadores que refletem o desenvolvimento humano, né? E que este desenvolvimento seja do ponto de vista sustentável. E a terceira dimensão, o grande desafio será o de diminuir os níveis de vulnerabilidade que a nossa economia tem, que é fortemente dependente do petróleo e tem outro, que se quer diversificar num contexto em que tem menos recursos e que tem que também criar as capacidades internas, que são capacidades internas e institucionais, capacidades legais e políticas públicas para o fazer. Sou daquelas pessoas que prefiro ser realista. Ser graduado significa que a imagem do país e qualquer governante gostaria de estar à frente, de estar num país em que as suas instituições são que o seu país está na lista dos países, ou deixa de estar na lista dos países menos avançados. Eu acho que do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do orgulho nacional, pode ter algum impacto. Do ponto de vista prático, eu acredito que isto vai depender da capacidade das instituições do Estado tirarem partido desta graduação. E isto é uma coisa que não acontece automaticamente, por isso tenho dificuldades de dizer o impacto direto. Agora, podemos falar de pequenos efeitos, portanto, nós deixaremos de, provavelmente vamos contar com uma assistência técnica para completar o processo melhor elaborada. Provavelmente há também gente que diz que, ao não ser parte dos países menos avançados, provavelmente muitas das vezes o país conseguia ajudas e apoios através de um mecanismo que era juizado exatamente para países nesta condição. Não estando nesta condição, Angola deixa de ter acesso a esse tipo de facilidades, mas poderá ganhar outras, né? Que são próprias de um país que se coloca na posição em que Angola agora passou a graduar.
Em relação aos benefícios de que Angola deixa de contar com a adoção desta graduação, o especialista Willy Piazza tem o seguinte comentário.
Se partirmos tanto, infelizmente estamos numa altura de um grande baixamento dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas se nós tivermos que tirar isso tudo, se nós tivéssemos que considerar aquilo que foi Angola 2, 3, 4 anos atrás, né, em termos de rendimento daquilo que colhia, de facto, muita dessa ajuda que vem das Nações Unidas, apesar de serem importantes, não fariam muita diferença se o governo angolano soubesse usar de forma eficiente os recursos que o país de facto dispõe e o país tem conseguido, porque estamos a falar que nenhuma dessas ajudas que vem das Nações Unidas ultrapassa os, portanto, de uma só vez, somas que vão entre 1 ou 2 mil milhões de dólar. Portanto, estamos a falar em ajuda que vem para campanhas como vacinação, campanhas como, às vezes, aquelas assistências de emergência e coisas do género, que, de facto, se Angola conseguir reorganizar-se, pode, de facto, saber suprir essas necessidades sem ter que recorrer muito às ajudas, tanto de assistencialistas que vêm das Nações Unidas. Mas é como tudo, o governo angolano precisa, mais do que querer mostrar imagens tanto positiva lá fora, precisa mostrar essa imagem cá interno, melhorando as condições de vida das populações.
Finalmente, Sérgio Calundungo,
fala de alguns princípios fundamentais que, à luz da Constituição da República de Angola, ainda não estão resolvidos.
Provavelmente um dos efeitos também é a pressão que se vai exercer no quesito transparência, no quesito liberdades fundamentais, para um país de desenvolvimento médio tem que ser maior. Não podemos pretender ou presumir de ter deixado a lista de países de economia menos avançada para depois tentar manter algum status quo em relação às restrições sobre liberdades fundamentais, sobre transparência, que em Angola são assuntos que ainda não estão resolvidos. Então, eu espero, mais do que fazer aquela, acreditar ingenuamente que isto venha a acontecer, mas espero que isto, que esta graduação também possa ter efeitos sobre isso, sobre a questão da transparência, sobre a questão das reformas que Angola ainda não fez, sobretudo na descentralização política administrativa e uma série de reformas da sua estrutura económica e social que são fundamentais para um país que quer progredir no contexto das nações. Eu acredito que qualquer país, em Angola isto é evidente, estou plenamente convencido de que é assim. Se Angola quiser ter profundas transformações positivas, mais do que ser graduada ao segundo mecanismo A ou segundo mecanismo B, há duas questões que são incontornáveis. A primeira tem a ver com o compromisso cívico dos seus cidadãos. O país tem que criar condições que estimulem a participação cívica dos cidadãos, e esta é muito expressa pelas organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e tal. O país tem que se abrir, o país tem que ser sensível e criar condições para que esta força que em Angola ainda é subexplorada se possa fazer sentir. O segundo requisito é o sentido de bem comum que as nossas lideranças políticas dos diferentes partidos, à frente do aparelho do Estado, das diferentes instituições do Estado, religiosas, vão tendo. Eu acho que se nós conseguirmos conjugar bem ou aumentar os níveis de participação cívica dos cidadãos e melhorar o conceito e abordagem as questões comuns, ou seja, o bem comum, provavelmente nós vamos ter muitas transformações sociais, económicas e políticas no país. E isto não se consegue com graduação, isso se consegue com um forte compromisso de construção da nação.
Sérgio Calundongo e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois de termos estado em Luanda com o Arão Dipa e a reflexão semanal sobre um tema da atualidade, vamos agora mais para cima, no continente africano, vamos ao Mali e concretamente para a zona de Djoliba, a terra natal de Salif Keita. O tema é Sumon.
Oh,
Somon, na voz do maliano Salif Keita, um homem de Djoliba, um dos astros da música africana. Voz da América, emissão em língua portuguesa, a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, candidatos à presidência estão a intensificar hoje as suas campanhas na véspera de eleições primárias em 11 estados deste país. Trata-se da denominada Super Terça-feira, um dia de extrema importância, visto que vão ser escolhidos cerca de um quarto dos delegados de cada um dos partidos que elegerão nas convenções partidárias de julho os dois candidatos às presidenciais de novembro próximo. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump vai participar em comícios nos estados da Virgínia e da Geórgia. O senador da Flórida, Marco Rubio, vai ao Arkansas e o senador de Texas, Ted Cruz, está a focar as atenções no seu estado, que vai eleger 155 dos 600 delegados que vão estar em jogo amanhã. Cruz e Rubio continuaram a atacar violentamente no fim de semana Donald Trump, que, segundo as sondagens, continua firmemente à frente do rol de candidatos republicanos. Já do lado dos democratas, a luta é entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. Segundo as últimas sondagens, Clinton tem boas hipóteses de aumentar a sua vantagem em relação a Sanders nesta super terça-feira. O presidente do Gabão, Ali Bongo, indicou que vai concorrer a um segundo mandato no final deste ano, procurando assim estender o regime de quase 50 anos naquele estado do centro de África. Bongo obteve a vitória em 2009, após a morte do seu pai, Omar Bongo, e agora aproxima-se do termo do primeiro mandato de 7 anos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e a empresa Coca-Cola anunciaram apoio a um novo programa para a Nigéria, ao abrigo da Aliança para a Água e o Desenvolvimento, conhecido como Projeto WADA. O projeto de 2 milhões de dólares vai fornecer a 100 mil cidadãos do estado de Cross River acesso à água potável e boas instalações sanitárias até 2019. O investimento conjunto encontrou-se no âmbito da USAID e da Coca-Cola para a água potável como meio de ajudar a construir comunidades saudáveis e sustentáveis na Nigéria. O governo dos Estados Unidos está comprometido em envolver-se em alianças eficazes e inovadoras com parceiros comprometidos para apoio às necessidades de desenvolvimento da Nigéria, afirmou William Stoyer, conselheiro-geral dos Estados Unidos em Lagos. Temos orgulho em colaborar com a Coca-Cola para possibilitar uma solução para fornecimento de água potável a milhares de pessoas na Nigéria, acrescentou. Durante a assinatura do acordo, o diretor da missão da USAID na Nigéria, Michael Harvey, indicou que hoje consolidamos uma parceria especial, uma em que uma empresa privada se juntou a uma agência do governo dos Estados Unidos para contribuir para uma prioridade definida pelo governo da Nigéria. A USAID e a Coca-Cola têm colaborado na Nigéria desde 2007. A parceria melhorou a administração dos recursos de água e alargou o acesso sustentável de água potável e de serviços sanitários nos estados de Kano e Enugu. O projeto WADA ajuda a controlar e evitar doenças relacionadas com a água, como a cólera, tifoide e diarreia, através do fornecimento de serviços de água e de sanidade, educação higiênica e o estabelecimento de comitês de água, ambiente e sanidade nas comunidades onde o projeto opera. O novo acordo vai permitir um enquadramento para aplicar a WADA e permitir às partes estabelecer uma variedade de políticas para obter os objetivos partilhados na Nigéria. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com a Nigéria e os seus parceiros internacionais e privados para permitir ao povo nigeriano melhor acesso a algo que todos os seres humanos necessitam: água potável. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da nossa emissão. Fica aqui a referência www.voaportugues.com com toda a informação sobre a emissão de hoje e de outro dia. Final desta emissão, em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Skip Sisk na técnica e eu, Mas Miguel, ao microfone. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.